Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde, bem-vindos ao Conversas Cruzadas, um espaço de análise da atualidade. Emissão hoje com Manuel Carvalho da Silva e Luísa Aguiar Conraria, com Nuno Botelho e Nuno Garopa, de regresso na próxima semana. Olhando já para a frente, para a remodelação governamental em curso e para a tomada de posse dos novos membros do governo amanhã, segunda-feira, este domingo o Primeiro-Ministro fará, tudo indica, chegar ao Presidente da República os nomes daqueles que vão assumir funções no governo a 8 meses do fim da legislatura. A lista do PS para o Parlamento Europeu ditou alterações na orgânica e funcionamento do Executivo e, apesar de reserva com que estas alterações se estão a processar, e também à hora que fazemos este registro, um registro feito ainda antes da Convenção Nacional Portugal-Europa, é certo que o Ministro do Planeamento, Pedro Marques, e a Ministra da Presidência, Maria Manuela Leitão Marques, estarão nas listas do PS para o Parlamento Europeu, fora do Governo, com o ainda Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, a subir a Ministro das Infraestruturas e assumir também a pasta da Habitação, que será retirada ao Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, com Mariana Vieira da Silva, Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro, a suceder a Pedro Nuno Santos na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Manuel Carvalho da Silva, seja bem-vindo. Leituras políticas desta remodelação e, sobretudo, a sua eficácia e do seu sentido político, a escassíssimos meses das eleições, temos desde logo o influente Pedro Nuno Santos, tido como um símbolo da ala esquerda do PS, finalmente ministro.
A remodelação, como o José disse, neste momento é hipotética, no momento em que estamos a gravar. De qualquer forma, há um conjunto de indicadores que foram enunciados na introdução do tema. Eu julgo que há 3 interrogações que importa enunciar. A primeira é se esta remodelação, e será necessário ver a sua forma final, e não só a forma, como é que se arrumam áreas ou sub-áreas para os novos protagonistas do governo, e vermos também se a amplitude não é superior àquela que até agora está caracterizada. Mas a partir daí, a interrogação é: esta remodelação é só instrumental, resultando de opções de colocação de certos quadros na luta pelas eleições europeias, mas utilizando isso para mexer no governo com vista a responder a problemas que deviam ter resposta e não têm tido? E se ela é instrumental, como é que se vai conduzir? Se não é instrumental, se pretende ser uma remodelação com indicações de futuro e, portanto, início de uma governação que relance não apenas a imagem, mas também bases do que pode ser uma legislatura seguinte, na hipótese do Partido Socialista ganhar e de, à esquerda, haver maioria e haver entendimentos para uma sustentação do governo à esquerda. E um terceiro aspecto, que é se a remodelação feita e as opções que o governo se predispõe neste momento têm ou não fôlego para responder aos problemas acumulados que estão aí.
O que parece ser objetivo, Manuel, é que a remodelação corresponde a um momento de grande contestação social, sobretudo no setor público, provavelmente o momento mais difícil do governo, se, enfim, excepcionarmos Sim. aqui a questão dos incêndios, e a Luísa Guerra Conraria gosta bastante de sublinhar a questão dos incêndios, Sim, sobretudo mas... do 15 de outubro, como o ponto mais baixo do exercício governativo.
É só uma complementaridade para dizer que, sendo verdade que é o momento mais delicado, a situação que se está a viver não é novidade de todo. Há muito que era previsível em função daquilo que se observava. Eu julgo que, pelo menos eu abordei esta questão de passagem há quase um ano aqui, talvez na primavera do ano passado, a dizer que quando se chega à segunda metade da legislatura e governos de legislatura, correm-se muitas vezes riscos de começar toda uma concepção de governação em que privilegiam o empurrar dos problemas com a barriga, sempre na esperança de que à frente se resolve. Eu acho que o governo acumulou ausência de respostas a questões que têm mesmo de ter resposta, possa ela ser mais dura ou menos dura, mais de encontro à dinâmica reivindicativa que está na sociedade ou não, mas tem de ter resposta. O governo não está a dar resposta e eu penso que não é sustentável numa perspectiva do Partido Socialista querer ser o partido mais votado e de haver uma solução à esquerda, não é sustentável a continuação da ausência de respostas a um conjunto de problemas. Nos últimos dias, não é? A questão da ADSE traz para cima da mesa evidências que importa abordar, temos o problema da saúde no seu geral e a chamada greve cirúrgica, o que está por detrás de todo este
processo. Tivemos também a paralisação na última sexta-feira.
A paralisação da administração pública com grandes impactos que mostram descontentamentos fundamentados. Portanto, há todo um conjunto. Mas não só. Depois há os problemas do investimento. Temos ou não temos um encaminhamento coerente e sustentado para dinamizar investimento público, porque há aí políticas que é preciso desenvolver. Tudo isto está com ausência de resposta neste momento.
Luís Aguiar Conraria, alterações na orgânica e funcionamento do governo a escassíssimos meses das eleições. Como interpretares este momento? Só instrumental, tendo em vista as eleições. Do ponto de vista da consideração pelo eleitorado, no sentido até mais lato, isto faz sentido ou há aqui um elemento de menor consideração por parte do eleitorado? Ou para com?
Eu tenho dificuldades em perceber esta remodelação. Mas também temos de ser honestos. Uma pessoa costuma elogiar o Costa e alguns outros políticos, mas neste caso estamos a falar de António Costa, pela sua capacidade de surpreender e de ver o que os outros não veem e por aí fora. Portanto, é perfeitamente normal que ele esteja a ver questões políticas que a mim me passam despercebidas e, portanto, que haja algum motivo para estas remodelações ou para esta remodelação. Eu, sinceramente, no encontro, não consigo perceber a grande lógica em fazer uma remodelação destas tão perto das eleições. Quer dizer, nenhum novo ministro vai ter tempo para fazer o que quer que seja, a não ser, eventualmente, tentar apaziguar um bocadinho o setor, a sua área. Olhando politicamente para os nomes que tu avançaste, portanto, isto aqui estamos a falar, estamos aqui a especular, parece que há um reforço da ala esquerda, digamos assim, do governo, né? Quer com a promoção de Pedro Nuno Santos a ministro, quer mesmo com a promoção de Mariana Vieira da Silva, uma pasta mais importante e, aliás, uma pasta decisiva, que é a negociação que obriga a negociar com os outros partidos de esquerda no Parlamento. Portanto, isso também, apesar de passar de secretário de Estado para secretário de Estado, sem dúvida alguma, as suas responsabilidades aumentam. Portanto, esse lado vê-se. O outro lado, que é quem vai para o Parlamento Europeu, e temos mais ou menos anunciado Pedro Marques e a
Maria Manuela Leitão Marques.
Eu tenho dificuldades em perceber isto e vou explicar porquê. Há 5 anos houve uma entrevista fantástica de Ana Lourenço, penso que na altura ainda estava na SIC Notícias, ao Pedro Silva Pereira, na altura em que ele foi anunciado como candidato ao Parlamento Europeu. E Ana Lourenço enuncia ali uma série de 5 ou 6 nomes de pessoas que eram mais ou menos opositoras a José Seguro e faz esta pergunta que eu achei excepcional, que foi perguntar-lhe: isto é uma lista de equilíbrios ou é uma lista de exportação de desequilíbrios? E eu achei esta pergunta muito bem apanhada, porque de facto o Parlamento Europeu é uma espécie de prateleira dourada onde nós podemos pôr, onde os líderes políticos podem pôr pessoas de quem não gostam, lá longe, porque de facto depois a visibilidade que têm nacionalmente é pequena. Por outro lado, é um cargo tão apetecível que os opositores têm mesmo de aceitar, porque é um cargo, uma pessoa está ali 4 ou 5 anos, quem não quiser fazer nada não tem de fazer nada, quem quiser trabalhar tem muito por onde trabalhar, obviamente, muito bem pago, com muitas regalias, portanto, de facto, é uma...
Mas como é que o perfil de Pedro Marques se enquadra nesse...
Eu considero, pois, o Pedro Marques a mim não me surpreende, porque acho que ele, de facto, foi um ministro fraquinho, e ele é uma...
Mas que teve uma enorme exposição, e provavelmente...
Recente, não é?
Recente.
Mas a seguir vem o...
Estamos a percebê-la agora também.
A seguir vem o backlash, que é, nós sabemos que a execução do investimento público foi miserável. O nível de investimento público dos últimos anos está a níveis recorde para baixo, não é recortes positivos, são recortes negativos, e portanto ele é o rosto do principal falhanço das políticas deste governo, penso eu, pelo menos a minha opinião. Portanto, eu percebo a exportação dele para o Parlamento Europeu. O que já não percebo é Maria Manuela Leitão Marques. Me parece que é uma boa ministra, que tem alguma... Que tem
e a provável ausência de Francisco Assis nas listas?
Ah, isso já sabe, não é? Isso já sabia, quer dizer...
Mas quanto a significados políticos, em relação a Pedro Nuno Santos ter, enfim, ascendido aqui à categoria de ministro, sabemos todos da importância que teve na própria gênese desta solução governativa, há aqui um piscar de olho à esquerda do Partido Socialista?
É provável que haja, mas não sei qual a avaliação que o primeiro-ministro, e neste caso até em particular o secretário-geral do Partido Socialista, que é a mesma pessoa, mas em funções... Nesta análise em funções
neste caso diferentes, acumula.
O que é que tem como indicadores fortes para definir a sua estratégia? Até precisamos para isso também de olhar um bocado para a direita, o que foi o surgimento do Santana Lopes e as implicações que isso pode ter, como é que o António Costa poderá estar a ver a evolução da direita e as disputas entre a direita, não é? Tivemos na sexta-feira a Assunção Cristas a avançar para marcar terreno.
E antecipando-se e apresentando uma moção de censura.
Sim, antecipando-se, tentando não perder espaço.
Do ponto de vista da agenda política.
Sim, mas eu acho que...
Inquestionavelmente é um fim de semana muito movimentado, quer no PSD, quer no PS.
Acho que o CDS cheira demais a vazio para ter algum êxito, mesmo estas jogadas de antecipação. Não me parece. Mas... É aparente guinada à esquerda, pode ter várias interpretações.
Mas esta iniciativa do CDS deixa o PSD um bocadinho entalado, não é? E uma pessoa, será que o PSD vai ter de se definir como potencial aliado do PS ou não?
Movimentação que, pelo menos para mim, que observei de valorização, de construção de impacto público do surgimento do projeto do Santana Lopes, acho que merece mais atenção por parte do Rio do que por parte da direção atual do PSD do que propriamente aquilo que são os movimentos do CDS.
O Manuel partilha da tese ainda expressa esta semana pelo Ricardo Costa no Expresso Diário que o principal problema de Rui Rio nesta altura é Santana Lopes. É sobretudo Santana
Pode
Lopes.
Pode ser, não tenho a certeza. Pode estar aqui gerada uma dinâmica, tendo em conta aquilo que se passa no plano nacional e até no plano internacional, porque há toda uma pressão de deslocalização do PSD, ou de fazer resvalar o PSD para a direita. Essa pressão existe, ela recebe também ventos externos significativos. Né?
Se nós olharmos a pressão pode existir, mas aparentemente o discurso público da direção não vai muito nesse sentido.
Não vai muito nesse sentido.
De resto, tivemos este fim de semana a convenção do Conselho Estratégico Nacional reunida do PSD com o seu coordenador David Justino a defender um programa eleitoral ao centro que a classe média deve merecer uma atenção muito especial. A defesa da classe média é uma boa estratégia, diz o PSD, porque vários estratos têm sido altamente sacrificados em Portugal e há muito esta aposta do PSD na ineficácia do Estado.
Sim, mas há muita contradição no discurso, pois, porque Rui Rio dá força à identificação e à expressão pública de protestos, por exemplo, e às reivindicações concretas que, por exemplo, os professores ou setores da saúde expressam. Mas os seus fundamentos, desde logo a ideia de que andaram a criar ilusões e, portanto, as pessoas agora estão convencidas e preparem-se porque não têm nada, no fundo está a dizer que também ele, se for poder, não lhes vai dar. Portanto, as pessoas não são estúpidas, as pessoas todas são inteligentes e vão conseguir ler aqui estes sinais que vêm muitas vezes escondidos, mas que são entendidos pelo comum dos cidadãos e, em particular, quando falamos de classes médias, aí são de certeza entendidos pela maioria das pessoas. E, portanto, essa é uma questão. Mas o José há pouco colocava ainda é ou não é a guinada do Partido Socialista à esquerda e o que é que isto pode significar? Pode significar, no meu entendimento, se... Primeiro é preciso confirmar-se que há alguma sustentação dessa ideia de guinada. Guinada não é, mas pequenino, resvalar mais para a esquerda. Tanto
ou
pode
pelo menos
ser.
Um piscar de olhos um eleitoral.
De olho. Ora bem, situemos, é uma boa expressão, um piscar de olho. Mas aí pode ter a ver com uma estratégia até às eleições ou uma estratégia para depois das eleições. Só o Costa é que poderá dizer como é que está a jogar e o que é que pensa, porque ele conhece melhor do que ninguém os comportamentos e aquilo que pode ser previsível na ação e na forma de posicionamento, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, e, portanto, quase só ele é que pode, neste pontapé de saída, depois, daqui a dias, é possível começar a interpretar-se. Mas neste pontapé de saída, só ele e quem estiver muito próximo é que pode definir se isto se trata de um piscar de olho de curto alcance ou de longo alcance. E esse aspecto vai ser importante. Mas há uma coisa que devemos ter como adquirido, é que não é fácil. O Luís há pouco usou a palavra apaziguar, hein? Pode aqui trazer alguns ministros ou alguns membros do governo para apaziguar. O apaziguar não vai ser fácil. Já não há um conjunto de setores, e não só. O problema que o Luís estava a levantar, que eu já tinha enunciado, do investimento e de questões de infraestruturas, etc. Não basta. E tendo em conta os sinais que vêm da economia, do Plano Nacional e do Plano
Internacional. Eu concordo consigo esse nível. Lembra-se quando o Correio de Campos era Ministro da Saúde e estavam sempre a nascer bebés em ambulâncias. Trocaram o ministro, deixaram de nascer bebés em ambulâncias. Ou pelo menos deixou de haver notícias.
Só que nós estamos em quando tempo eleitoral.
Quando a Maria de Lourdes Rodrigues saiu e entrou aquela que é escritora de livros infantis, a Isabel Alçada.
Isabel Alçada.
As coisas acalmaram e ela não fez nada. Mas
não
de facto,
estávamos em período eleitoral.
Isabel Alçada foi o ano, foi no último ano
mas
do governo.
Nós estamos agora num período de sucessão de eleições,
claro,
onde vai ser arrastado para o debate,
isso
para
é
a observação dos portugueses, o conjunto de problemas que estão quentes
e vamos
a
alguns
desses
problemas. Eu agora sugeria só que o Luís Aguiar Conraria olhasse para a direita, à direita do Partido Socialista, ainda para a moção de censura apresentada por Assunção Cristas, a destacar problemas, sobretudo no setor da saúde, e também esta aposta do PSD na ineficácia do Estado, neste quadro em que o cidadão não se vê projetado no Estado, em que paga, em que tem uma carga fiscal enorme, está asfixiado fiscalmente, mas depois não vê os serviços retribuídos. Luís.
O problema existe, e ou pelo menos essa percepção existe, claramente. Agora, também acho que se exagera um bocado. Não estou a dizer que as queixas são inválidas, não é isso. Estou a dizer que se exagera um bocado. Quando nós falamos na saúde, apesar de tudo, os indicadores de saúde de Portugal, comparado com os restos com o resto do mundo desenvolvido, não são péssimos, são
mesmo
bons.
Da Europa.
Sim, estou a falar do mundo desenvolvido. Não são bons, estão acima da média. Quando nós olhamos para a educação, os rankings internacionais, o que nós vemos é que nos últimos anos melhorámos. Portanto, os nossos estudantes têm performances melhores e as suas performances têm vindo a melhorar.
Mas o grau da exigência,
portanto,
o grau da exigência no conjunto da sociedade,
portanto,
em relação à educação e à saúde também.
Sim, mas às vezes passa a ideia de que nós somos um país de terceiro mundo nestes domínios e não somos, não é? Eu acho que isso é importante sublinhar isso. Agora, também me parece que grande parte destes problemas vem de algo que o Carvalho da Silva e eu já referimos, que é a falta de investimento ao longo destes anos. A ideia com que eu fico...
Mas como é que a direita, à direita do PS pode ser capitalizado essa falta de investimento com consequências óbvias?
É difícil, vou explicar. Mas antes de ir para aí, deixa-me voltar atrás.
Vão criar uns fundos agora,
Deixa-me voltar atrás aqui, porque eu tenho um bocado a ideia de que este governo durou mais um ano do que aquilo para que nasceu. E que ao fim de 3 anos, aliás, já o ano passado tínhamos aflorado isso, que ao fim de 3 anos já deixaram de ter o que fazer. Agora, é evidente...
Ao contrário do governo de Pedro Sanches, que não chegou sequer aos 9 meses.
Agora, é evidente que do lado da direita é difícil capitalizar isto. Porque a direita pode dizer, e com razão, que devia haver mais investimento público. Mas, simultaneamente, porque pretendem passar uma imagem responsável, também vão querer dizer que é isto, mas sem aumentar o déficit. E, portanto, vão ter de assumir explicitamente, pelo menos se forem apertados, se as perguntas forem incisivas, vão ter de assumir que isto é à custa de... ou que isto devia ter sido feito à custa de não ter aumentado os funcionários públicos, ou à custa de não terem sido repostas as carreiras, ou à custa de não ter havido alguma redução das contribuições extraordinárias daqueles impostos do tempo da Troika. E, portanto... isto eleitoralmente é difícil de fazer. Nós estamos aqui para
fazer uma quadratura. Mas aumentam ou não, Luís e Manuel Carvalho da Silva, sinais da erosão de uma certa, não só da qualidade dos serviços do Estado, mas também da autoridade do Estado, quando temos incidentes como os dos reclusos de Passos de Ferreira, com a divulgação das imagens, quando caem motores de comboios em plena, na linha do Minho.
E sim, mas isso está ligado à falta de investimento.
O comboio era espanhol. Espanhol, não é?
Alugado por uma empresa pública portuguesa.
Sim, alugado por uma empresa pública portuguesa. Não, há um enfoque no...
Não, e isso, isso é um lado importante, não é? Que isso, que voltamos àquela questão, que é o Pedro Marques, é o rosto desse tipo de falta de investimento público.
Passando isso e tentando situar-nos em coisas mais sustentadas, do meu ponto de vista, eu acho que, desde logo... este governo não durou mais do que aquilo que era previsível. O que acontece é que o compromisso das forças que sustentam no plano parlamentar o governo se mostrou mais profundo do que era imaginável para muita gente. E isso é um indicador para o futuro. Agora, para chegarem a uma possibilidade de continuidade e de alcançarem êxito, não vai ser fácil. Porque o período eleitoral obrigatoriamente implica a exposição de diferenças e de confrontos entre as forças à esquerda, e ele vai surgir e já está hoje em evidência que em áreas sociais, mas também na área económica...
A última sexta-feira foi um exemplo desses confrontos.
Sim, não, é a demonstração de que os problemas estão vivos e de que não é possível continuar a empurrar. Ou seja, a disputa eleitoral à esquerda vai trazer dimensões de vivacidade que para mim ainda são uma interrogação, mas que pressuponho que vão ser fortes. E, a partir daí, a segunda interrogação é, passado esse período, e tendo adquirido ter feito a legislatura toda, e levar até e os três ou quatro partidos à esquerda levarem até ao fim o seu compromisso, como é que depois pode ter continuidade? Eu acho que isso tudo está em aberto. Vai depender do voto dos portugueses.
Pois, isso vai depender dos resultados, não é?
Como é evidente, vai depender dos resultados, mas vai depender também da movimentação política toda, ou seja, da evolução das posições da direita e outra coisa, é do que vem de fora.
Justamente, Manuel, e nesta altura é quase...
Não, mas só em relação às questões internas. Por exemplo, a saúde. Há uma evidência. Nós... temos na saúde uma depauperação de quadros e de capacitações do sistema que precisa de correções.
Como é que vê neste caso,
na educação,
o caso
também.
ADS? Como é que vê o caso, portanto, as dificuldades e as ameaças que estamos a ver dos hospitais privados em relação à ADS? Vê isso como falta de competência dos quadros dos dirigentes da ADS?
Não. Não, de forma alguma.
Aí não vê depauperação.
Não, o que não é de pauperação,
não
é
essa humano, a questão. De
o que é que nós temos nos últimos tempos?
Mas, caros, deixem-me só introduzir aqui um elemento em relação ao que o Luís disse. A resposta política, neste caso da ADSE, foi muito apontar o problema, enfim, ou identificá-lo na sede dos lucros dos privados na saúde. Mas não sendo novidade que os privados tentam maximizar lucros, não foi também, em primeiro lugar, a gestão insuficiente da ADSE a gerar este problema? No sentido em que permitiu que
o sistema está estabilizado,
pudesse ter incentivos errados, pudesse ter problemas vários.
O sistema tem capacidade para sobreviver.
Ou seja, nós estávamos todos preparados para os privados, para que os privados quisessem maximizar quase até ao limite todos os seus lucros.
É preciso ver a história da coisa, não é? Primeiro, existe em Portugal uma ideia de que vamos cá defender o Sistema Nacional de Saúde porque construiu-se um grande consenso nacional, este sistema resulta de um consenso, as leis de onde vimos no passado resultam de um consenso. E primeiro, isso é falso. Não? Esse pretenso consenso amplo nunca existiu. Ou apenas pontualmente, se a expressão, num outro momento, houve sempre soluções de parte que depois criaram dinâmicas na sociedade e fizeram que o Serviço Nacional de Saúde tivesse o caminho que teve. Segundo aspecto, há em torno do debate da proposta de lei de bases da saúde claríssimas movimentações à direita. E o ADS, aquilo que se passa com a ADS, ou que se passou com alguns pronunciamentos e posicionamentos em torno da chamada greve...
Mas não vê nisso também greve... como um certo preconceito da esquerda em não, relação a soluções
Luís,
que envolvem
simples.
Os privados,
é
no caso da ADS? Isto surpreende ou não surpreende?
O que é que eu lhe posso dizer?
Eu devo dizer que há alguns anos que não acredito na sustentabilidade de longo prazo da ADS. Mas isto, apesar de tudo, esta crise...
Tem escrito sobre isso regularmente.
Enunciar três questões sobre isso. A ADS é um seguro de saúde que convenciona a prestações de cuidados de saúde com privados. Mas quando a ADS foi criada com este formato, nós não tínhamos três ou quatro grandes grupos do negócio da doença. Porque os grandes grupos, os chamados grandes grupos da saúde, o seu negócio fundamental não é na prevenção da saúde. É um negócio centrado na doença, na resposta a doenças. Até em alguns casos, até fazem análises gratuitas para as pessoas descobrirem doenças para começarem a pagar
não,
a
cura. Mas nada de novo.
Nada de novo, e nada que não se explique. Mas a realidade é esta. O ADSE, quando se criou, era convencionado, mas havia uma pulverização de consultórios médicos, de pequenas clínicas, de análises, pequenos centros de análise, etc. Isso alterou-se tudo e hoje existem, a dominar a coisa, quatro grandes grupos que quiseram mostrar publicamente que podem condicionar todas as políticas e que usaram a ADSE para fazer esta pressão. O que eu acho
aparentemente não podem.
De dentro da ADSE, o que eu acho que é inaceitável é virem responsáveis do sistema dizer publicamente chegue-se a acordo de qualquer forma, o que é preciso é haver um entendimento e não nos focarmos naquilo que é preciso mexer. Este é um aspecto. Mas há outras dinâmicas. O Santana Lopes veio com a proposta de, como é que ele diz, um seguro para todos, não é? Como se isto fosse possível. E depois há uma outra coisa.
Funciona na Alemanha, funciona na França.
Sim,
quer dizer, isso
funciona com...
Não é o nosso, não funciona, é o nosso sistema, mas funciona.
Funciona, em alguns casos, em complementaridade. Não,
certo.
Não.
Meus senhores, mas em relação a esta questão da ADS,
não é isso que o Santana Lopes veio.
Não estão condenados a entenderem-se. Luís Aguiar Conraria, não estão condenados a entenderem-se.
Santana Lopes não saiba o que propôs.
Exato.
Mas quem lhe deu aquilo para ele propor sabe bem o que é que está a propor.
O ADSE, enquanto seguro, que é a forma
já
como
agora,
vejo...
antes disso, Luís, há outra coisa que é significativa. O PSD ter vindo colocar a questão das seguradoras terem acesso a dados privados que poderia levar a ir para um caminho muito complicado.
Eu não quero ir por aí porque vi um desmentido de Carlos Abreu Amorim a dizer que isso é simplesmente uma proposta que está a ser discutida e que ninguém propôs isso. Portanto, eu não vou por aí.
Não, houve quem falasse. Não,
agora,
relembrar o que disseram. Mas isso...
Agora, em relação à possibilidade de de alargar seguros para todos, aqui o essencial é que qualquer sistema de seguros de saúde só funciona se for obrigatório para todos. A partir do momento...
E quem é que tem dinheiro para o pagar?
Não, a partir do momento em que é obrigatório...
E onde é que ficam os milhões de pessoas que não têm condições
para... A partir do momento em que não é obrigatório para todos, evidentemente que as pessoas não têm dinheiro têm de ser subsidiadas pelo Estado. Mas isso é que é a parte essencial. Não, isso é evidente. Era o que o Obama Fez parcialmente nos Estados Unidos, muito parcialmente, mas não foi suficientemente longe porque não conseguiu tornar aquilo obrigatório. Mas evidentemente que ali
a maioria dos países europeus dispensa o sistema americano e prefere, e comprovadamente com vantagens, os sistemas europeus.
Mas os sistemas alemães, o sistema alemão é assim, mais ou menos.
Não é
assim. O sistema de seguros que é obrigatório e quem não tem dinheiro é subsidiado pelo Estado. Agora, esse para mim é o ponto que é o ponto fulcral que garante a insustentabilidade do ADSE a longo prazo, tal como está neste momento definida, que é um sistema voluntário. Ao ser voluntário e totalmente pago pelos
adeptos. Pelos trabalhadores,
portanto,
não da administração pública.
Não subsidiado.
Importa dizer que o desconto dos funcionários públicos está já em níveis quase limite, 3,5% do salário bruto. Não se prevê e não se admite que possa subir muito mais.
Um professor
para além da segurança social.
Sim.
Mas a questão é que, para um sistema não ser deficitário, então, por definição matemática, quem paga mais, em média, paga mais do que aquilo que recebe do sistema. Okay? E, dado que neste caso o pagamento é proporcional aos salários, quem ganha salários mais altos paga mais, isso quer dizer que quem ganha salários mais altos tem vantagens em sair do sistema, à partida, porque está a subsidiá-lo. Portanto, a partir do momento em que o sistema é voluntário, haverá sempre algumas pessoas com os níveis de salários mais altos a saírem e, pelo contrário, pessoas com rendimentos mais baixos a quererem entrar. Porque, obviamente, alguém que ganha 600 euros, por uma quase bagatela, fica com um seguro de saúde fantástico. Alguém que ganha 4 mil euros, paga um dinheirão para ter um seguro de saúde, se calhar arranja por metade do preço melhor no mercado. E, portanto, isto cria um sistema de seleção, de autoseleção adversa, que faz com que o sistema seja insustentável. As pessoas que dão lucro ao sistema, digamos assim, que contribuem para que o sistema seja equilibrado, têm tendência a sair e ficam os que contribuem para o desequilíbrio. Aqui qualquer sistema, ou é obrigatório ou não acredito na sua solução.
Luís, assistimos esta semana foi, no fundo, as duas partes a lutarem pelo seu futuro. A ADSE quer preservar a sustentabilidade financeira, privados querem manter o ritmo de crescimento do negócio.
A ADSE precisava de aumentar as contribuições, porque os lucros que têm vindo a diminuir também por causa deste processo de seleção diversa que eu tenho vindo a descrever, que há pessoas que vão saindo, eu já vi alguns colegas meus a saírem da ADSE, e, como não pode aumentar mais, tenta reduzir no que paga aos privados. Pensou, pelo menos tenta apertar-lhes os calos.
Mas concordam que estão ambos condenados a entenderem-se?
Não sei. Mas acho que há um aspecto aqui importante. Que é, se Portugal é um país a sério, e eu neste ponto não tenho a certeza que seja, uma ação concertada, como parece neste momento é óbvia, de grandes grupos económicos para condicionar a atuação do outro lado, portanto, do outro lado do mercado, neste caso, de quem contrata o seguro, isto é uma violação óbvia das regras da concorrência. Eu esperaria que a entidade reguladora da saúde interviesse a sério em isto. Isto parece-me bastante óbvio que se trata aqui de conluio e isso viola as regras do mercado e é ilegal. As grandes empresas não se podem consertar entre elas para decidirem aumentar os preços ou baixar preço ou o que quer que seja. Não podem, isso é ilegal.
Tu achas que há aqui indícios de cartelização?
É evidente.
Eu acho que é óbvio, não é? De repente todas ao mesmo tempo.
É preciso...
Com as mesmas chantagens, exatamente a fazer o mesmo.
Eu já referi...
Mas quanto ao argumento de ser a ADSE a reter pagamentos, a exigir devoluções de pagamentos com base no preço mais baixo da prestação de serviços, isso também não é um argumento que até do ponto de vista
Mas isso é algo para ser determinado judicialmente. Não é? Se a ADSE está a exigir devoluções de pagamentos, se os privados acham que não devem pagar, isso resolve-se nos tribunais. É um bocado como o Hospital de Braga, que também exigia não sei quantos milhões de euros, 30 e tal milhões de euros do Estado, e o tribunal até condenou o Estado a pagar, pagar o dinheiro ao hospital.
Senhores, temos que avançar também na nossa agenda.
Primeiro,
temos o Banco de Portugal.
Para além do que já dissemos e do contexto histórico totalmente diferente, e portanto a existência hoje de 3 ou 4 grupos que têm um poder negocial imenso, e se o sistema se o Serviço Nacional de Saúde se encaminhasse por soluções que permitam a manutenção deste poder e o alargamento deste poder, isto é um desastre para o país. Depois colocam-se outras questões que já aqui inventariamos. Tenhamos em presença que os grupos privados serviram-se da ADSE para o seu desenvolvimento e de que maneira, não é? Eles ainda hoje pesam mais de 20% no global das suas faturações,
à volta de 25%,
segundo se diz. A outra questão é, os grupos privados não respondem aos problemas dos milhões de portugueses que precisam mesmo do Serviço Nacional de Saúde, que não têm outras alternativas, e mais, em situações extremas, tenho experiência até dentro da família, de intervenção de serviços altamente qualificados, quando não são capazes de responder, os serviços públicos é que respondem, e podíamos aqui enunciar muito, ou seja... Os custos nos extremos estão sempre a cair na sobrecarga do Orçamento de Estado e do Serviço Nacional de Saúde. Depois o Luís diz, têm saído alguns, felizmente até agora têm saído poucos, mas quando também às vezes há a ilusão de que o Sistema Nacional de Saúde podia encaminhar-se para uma forma da ADSE extensível a todos. Isto é uma ilusão de um perigo monumental. Uma das razões é a diferenciação...
O extensível seria sempre contra. Agora, não, se for obrigatório, não, e, portanto, ser complementar ou ser complementar, eu não tenho
grandes
problemas.
De ideal, até, não tenho nada contra a ADSE antes, pelo contrário, tenho defendido. Mas, em termos de ideal, sim, senhor. Agora, não se crie nos portugueses a ilusão de que isso era uma solução.
Mas isso não terá que ser feito, ou pelo menos tentado, em nome da sustentabilidade do sistema a que o Luís referia.
O que nós não
referia.
Podemos permitir é uma coisa. É que... A ADSE e os acordos que têm vigorado e aqueles que se projetam para o futuro sirvam de calçadeira para estes grupos que se formam em cartel dominarem o sistema de saúde em Portugal. E a sua intervenção na ADSE tem sido um bocado a função de calçadeira para a entrada em geral no sistema de
e
saúde.
Vamos seguramente, Manuel Carvalho da Silva e Luís Aguiar Conraria, regressar-se a este tema. Agora, o Banco de Portugal. Esta semana, Luís, tivemos de novo o governador no centro do debate político, com influente dirigente socialista Carlos César a dizer que todos, provavelmente até o próprio governador, anseiam pelo momento do fim de mandato. Mas este é ou não um momento de exercício, de uma espécie de oportunismo político no seu melhor? César sabe que o BCE não quer que Carlos Costa saia do Banco de Portugal, porque isso passava desde logo a ideia de que o regulador era permeável às pressões políticas, ou podia ser entendido como uma admissão de culpabilidade, e sem que Costa o possa demitir. Neste caso, o governador do Banco de Portugal está condenado a ser uma espécie de... Enfim, utilizando uma expressão inglesa, sitting duck, que pode ser usado a qualquer momento pelo Partido Socialista para uma cortina de fumo ou para críticas. Como olhar para esta questão?
Vale a pena lembrar que Carlos Costa foi pela primeira vez nomeado governador por um governo socialista. Ele foi reconduzido pelo governo anterior da PSD-CDS, mas ele foi nomeado inicialmente por um governo socialista.
Mas a recondução, portanto, já não era propriamente do agrado do Partido Socialista?
A recondução não foi do agrado do Partido Socialista, mas se calhar agora, como dizes, estão contentes. Agora, isto é uma situação complicada, porque... Obviamente que o governo não pode demitir, isso é um governador do Banco Central, deve ser independente, ainda há uns meses andávamos a gozar com o Trump por ele ter posto a hipótese de demitir ou de pedir a demissão do governador da Federal Reserve Board, portanto do Banco Central americano, portanto nós agora parece que aquilo que achamos ridículo para o Trump, nós agora quase que aqui podíamos discutir no nosso caso. E claro que não, ele é independente, se calhar não devia ter sido reconduzido, por exemplo, Nuno Garopa defende que estes mandatos devem ser únicos e, portanto, para evitar alguns destes problemas. Agora, não é só ele, não é? Não é só ele. Quem lá está, a Elisa Ferreira, portanto, que é uma... Não quer dizer aparatchik do PS, mas agora está-me a faltar o tempo. Portanto,
que seria a maior candidata do Partido Socialista ao cargo de Carlos Costa.
Pronto, seria um quadro socialista... Olha, usaste as palavras que eu estava à procura. Obrigado. Portanto, seria o quadro socialista mais alternativa a Costa, mais óbvio. Quer dizer, nós também vemos que ela, pelo menos da minha perspectiva, tem ali problemas sérios de conflito de interesses. Eu acho que isto mostra muito que Portugal é um país mesmo pequenino, onde... as pessoas não têm noção do que é conflito de interesse e, portanto, e como não têm noção do que é um conflito de interesse, eles aparecem por todo lado.
Antes de ouvir,
claro,
o Manuel...
Quando um escândalo destes se rebenta, torna-se óbvio, e é ridículo termos o governador do Banco Central a dizer que pede escusa por decisões, em relação a decisões que venham a ser tomadas na Caixa Geral de Depósitos, a investigação e da investigação que seja feita a pessoas que estavam na Caixa Geral de Depósitos, quando ele, obviamente, era uma das pessoas que lá estava. E é o maior banco do nosso sistema, independentemente de ser público ou não. E o facto de ser público já traz problemas próprios. Ou não é problemas, traz responsabilidades públicas próprias. É
e
o maior banco.
Outras.
É o maior banco do sistema. Custa-me dizer isto, mas se calhar a solução passa um bocado
à inglesa,
por fazer
buscar um canadiano
à inglesa. Agora, é importante que deixe ficar, que fique claro, à inglesa, os ingleses foram buscar um canadiano não por não terem, não por causa de problemas de conflitos internos, mas sim porque procuraram a melhor pessoa possível. E, portanto, num concurso, isto não é concurso público, mas pronto, numa busca alargada, escolheram o melhor que podia e o melhor que podiam era canadiano. Nós, se calhar, seria por outros motivos, mas se calhar também começamos a precisar de ter independência e a independência, se calhar, num país tão pequeno como o nosso, com um país tão pequeno e com uma elite tão pequena e tão medíocre como a nossa, se calhar passa por ir ao estrangeiro, sim.
Antes de ouvir o Manuel Carvalho da Silva, eu gostava só de introduzir aqui um elemento ainda para o Luís Aguiar Conraria e, evidentemente, também para o Manuel. Esta semana ouviu-se também muito o argumento de que nos anos em que foram atribuídos os créditos que causaram, enfim, mais perdas na Caixa Geral de Depósitos, era Ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos e o Governador do Banco de Portugal era Vítor Constâncio. Também não devem ter algo a dizer sobre o que se passou e não apenas Carlos Costa? E esta foi uma das questões colocadas ao longo da semana.
Primeiro, a comparação com os ingleses tem que ser...
Mas não se esqueça desta
tem
pergunta,
que ser
Manuel, também,
buseada.
Que eu acabo de fazer.
Os ingleses são uma praça financeira fundamentalmente. E Portugal não é praça financeira, nem tem pretensões a isso. Deve ter uma governação das suas finanças bem feita e uma governação do sistema bancário bem feito, mas para servir uma economia que tenha as características
Manuel,
que nós conhecemos.
Mas quanto à figura da independência, enfim,
quanto
o
Luís frigo...
explicará melhor
sim.
do que eu
sim, mas a questão...
sugestão, mas aqui o conceito da figura independente externa numa elite neste momento, sim, uma elite financeira tão afetada por estes problemas.
Eu acho que algumas questões já foram avançadas pelo Luís. Eu diria que... Esta crisezita que nós temos vivido cá em torno de Carlos Costa e do seu papel e eu acho que...
Manuel, usa a expressão certa... crisezita inocentemente?
Não, é que tem aspectos que são mesmo um bocado mesquinhos e, portanto, aqui usei o diminutivo...
Gastámos tantos milhares de milhões de euros no sistema bancário...
Pois, não é nesse sentido que eu usei
pois,
a expressão crisezita.
Por
isso é que eu já clarifiquei. Há aspectos que são mesquinhos aqui. Eu acho que Carlos Costa devia ter um bocado mais de sentido de responsabilidade e por muito que se diga isto, existe este caso e aquele
Vítor Constâncio,
cada um
e Teixeira dos Santos.
É evidente que há arrastamentos para outros, para imputação de responsabilidades a outros. Agora, não escamotemos algumas coisas que são importantes. Uma delas é que o que está evidente é que praticamente um governador de um banco central é praticamente inamovível à luz daquilo que são os mecanismos europeus instalados. E, portanto, o governo está piado. Pode utilizar esta situação para fazer outras coisas, como o José Bastos induziu aqui no início. Sim, senhor, isso pode. Agora, é praticamente impossível... E traz, mais uma vez, à discussão a necessidade de o funcionamento dos sistemas financeiros e do sistema bancário em particular não se poderem sobrepor à política. Deve ter independência, mas tem que ter controle político e os governos dos países não podem ser um elemento secundário. Há outra coisa que não pode deixar de ser observada. A Troika esteve cá... Aqueles senhores que se diziam portadores de uma capacidade de visão dos nossos problemas, que estava muito para além das capacidades dos portugueses, eles é que percebiam da coisa. Eles não estiveram cá, não constataram que o Carlos Costa tinha sido outras coisas.
Eles vêm cá, reúnem-se nos gabinetes com as pessoas e vêm os documentos que lhes dão. Quer dizer, eles não andam a vasculhar o sistema informático do Banco Português ou do Ministério das Finanças, ou quer que seja.
Sim, mas
eles não são... eles não têm o dom de...
Deuses, não é? Então porquê é que se criou no país a ideia de que a Troika é que vinha cá endireitar isto porque nós não temos capacidade
Eu não acho que tenha criado no país essa ideia.
Ai, não?
Não. Eu acho que é a sua ideia. A minha é a sua, não é? A minha não é. E a dizer basta.
Os portugueses que nos estão a ouvir...
Basta é irrelevante aqui.
Os portugueses que nos estão a ouvir...
Não representas o povo.
Os portugueses e portuguesas que nos estão a ouvir hoje encheram-se de ouvir noutros tempos que a Troika vinha com uma capacitação supra que ia dizer tudo. Eu estou de acordo com o Luís.
Não.
É evidente que eles veem o que lhes mostram, senão não veem. Mas, por exemplo, chegaram cá e tinham sobre a legislação do trabalho já a papinha feita, não é? Pelos seus tentáculos cá de dentro, que até lhes identificava qual era a linha do artigo do não sei quanto do Código de Trabalho que eles tinham que mexer.
Mas isso não correu mal, em poucos anos a taxa de desemprego desceu de quase 8%.
Mas o que é que a legislação do trabalho tem a ver com a taxa de desemprego?
Claro que então não tem. Então a legislação do trabalho não tem a ver com a taxa de desemprego.
Eu penso que está.
Então,
enfim,
a legislação de um determinado mercado tem, obviamente, a ver com a performance desse mercado, não é? A taxa de desemprego é uma taxa de emprego baixa, mostra que o mercado de trabalho está a funcionar bem, não é?
E os salários baixos também mostram que o mercado está a funcionar bem.
Regressa à caixa de depósitos e ao sistema bancário.
Os salários baixos, a precariedade, o aumento da precariedade, etc. Isso também tem a ver com...
Você tem grande curiosidade.
A minha teoria é simples.
A minha teoria é que
os salários só sobem quando o desemprego estiver baixo. E, portanto, agora espero que subam.
E certamente os ouvintes da Renascença vão ter oportunidade
O Manuel espera que eu tenha razão.
Voltar.
Voltar a ouvir. Todos nós sabemos como é que estão os chamados mercados de trabalho nas suas dimensões nacionais
Mas quanto ao Partido Socialista a defender que o governador Carlos Costa deve continuar até o final do mandato, mas ao mesmo tempo não se abstendo de o criticar severamente. Isto não deixa de ser um exercício, enfim, de alto cinismo político.
Eu acho que pode haver algum cinismo, depende. Quer dizer, se o Partido Socialista, não sei, o Partido Socialista versus governo, faz as contas e chega à conclusão que não lhe adianta nada desencadear um mecanismo de demissão porque ele não vai ser demitido e ainda fica com o ónus de estar a pôr em causa a independência, quer no plano, fica com o ónus no plano interno e, acima de tudo, no plano internacional, certamente não tem interesse nisso e posiciona-se de outra forma. Portanto, o que eu acho é que há aqui um conjunto grande de questões que nos deve projetar para uma outra discussão de como é que se pode...
E já não vamos ter tempo esta semana.
Deixa-me pôr aqui uma tricazinha, está bem? Tu vais gostar. Aquilo que se diz nos meios académicos era que o Carlos Costa não podia com o Mário Centeno, e Mário Centeno, um dos motivos pelos quais saiu para ir para o governo, foi porque não conseguia conviver com o atual governador do Banco Central, que inclusivamente o considerou inapto para uma situação de uma promoção interna para chefe de divisão da...
Com grande injustiça... Tanto quanto
ora, aí está. Eu estou totalmente de acordo consigo. Acho que é absurdo dizer que Centeno não tinha as competências mínimas para aquele cargo. E, portanto, não tenho dúvidas de que Mário Centeno gostaria imenso de ter a oportunidade de correr com Carlos Costa. Agora, isso não é razoável.
A não ser que o Mário Centeno seja um daqueles cristãos profundamente solidários que oferece a segunda fase.
Uma última nota e que vem desta semana e também no contexto do que muitos designam pelos problemas da oligarquia rentista que continua a empobrecer o país. Luís Aguiar Conraria, foi muito falada a fatura que os portugueses pagam ainda por conta dos estádios do Euro 2004, e um dos exemplos é o do Estádio Municipal de Braga, que asfixia financeiramente as contas do município, nesta altura até bloqueadas. O projeto A Pedreira foi ajustado com um orçamento de 65 milhões, já vai perto dos 180 milhões e a subir. O estádio, sabemos, alberga uma equipa do primeiro plano do futebol português, não é rentável, nem o município, nem o clube querem ficar com este monstro financeiro onde regularmente vais, enfim, todas as semanas ver futebol.
Todas as semanas.
Uma nota final sobre esta questão a que vamos certamente regressar aqui.
Eu acho que o estádio do Braga é um exemplo de como as coisas são mal feitas em Portugal. E é bom lembrar que quando encomendaram a Souto Moura um projeto para um estádio em Braga, ele fez o que lhe tinham encomendado e depois fez outro. sem ninguém lhe o encomendar, que foi este da pedreira. Ele chegou à frente e pôs os dois à frente do Presidente da Câmara e disse: olha, temos aqui este que é o que você me encomendou e temos aqui este que eu fiz de borla e que custa mais não sei quantos milhões de euros, mas se você fizer vai ter aqui uma obra que vai atrair arquitetos do mundo inteiro e ficará como uma obra emblemática. E claro, o Presidente da Câmara da altura, Mesquita Machado, escolheu a obra emblemática. Eu acho que isto é um exemplo perfeito de como se usam fundos públicos para pessoas privadas, neste caso Souto Moura, ganharem prémios internacionais.
A única utilidade
deste estádio é ganhar prémios internacionais. É de um desconforto incrível do ponto de vista futebolístico.
Souto Moura não tem culpa nenhuma no
caso. Tem. Ele é que o propôs, ele sabia o que estava a fazer. Ele sabia o que estava a fazer e sabia. Nenhum privado que compraria uma obra que dá o mesmo, que tem exatamente a mesma funcionalidade por mais não sei quantos milhões de euros apenas e só porque é bonito.
A decisão política foi da Câmara, em primeiro lugar, da Mesquita Machado.
Foi, isso é verdade.
E é aí que temos que situar.
Os estádios da Aveiro, Leiria e Algarve, pelo menos, são outros exemplos, três fantasmas.
Não concordo consigo. Porque quando nós criticamos a promiscuidade público-privado, temos de criticar também o privado, não é só o público. E aqui o privado é Souto Moura.
Sim, mas.
Neste caso concreto.
Sim, o Souto Moura tem o direito de fazer um projeto que acha que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista criativo, é um projeto de grande referência. Agora, o processo deve levar-se para a discussão política e deve ser no espaço.
E pelo menos este domingo não haverá futebol no Estádio Municipal de Braga. O Sporting de Braga joga logo à noite em Alvalade com o Sporting. Manuel Carvalho da Silva, Luís Aguiar Conraria.
Mas no sábado, novo, o Braga Sporting feminino.
Justamente. Manuel Carvalho da Silva, Luís Aguiar Conraria. Para a semana, o regresso de Nuno Botelho e Nuno Garoupa. E mais um Conversas Cruzadas.
Conversas Cruzadas.